Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Ontem vimos aí que o mercado de açúcar atingiu uma máxima dentro de 14 meses. Essa máxima atingiu 13,79 centavos de dólar por libra peso. Hoje o mercado está um pouquinho mais estável, os preços caíram um pouquinho mais. E quem vai nos ajudar a entender o que está acontecendo no mercado de açúcar e de etanol é o Maurício Muruti, analista das Safras e Mercado. Seja bem-vindo, Maurício Muruti, aqui ao site Notícias Agrícolas.
Muito obrigado aí, Erickson. Obrigado pelo convite. E é bom estar de novo aqui, retornando ao Notícias Agrícolas aqui, comentando com vocês o mercado de etanol aí, que é um site muito importante aí para o setor do agronegócio, né?
Maurício, quais são os fundamentos então que explicam, né, esse pico no preço que aconteceu ontem e essa volta à estabilidade hoje, no mercado de açúcar?
Bom, basicamente o mercado de açúcar, assim como todas as outras commodities, foi impactado pela elevação do risco geopolítico no Oriente Médio, com essa iminência de conflito entre Estados Unidos e Irã. Ainda não é um conflito, ainda não é uma guerra declarada, oficial, são só elevação nas escaladas de tensões entre os dois países, né? Mesmo envolvendo ataques de mísseis localizados de uma parte ou outra, ainda não é uma guerra oficial. E por conta disso o petróleo recuou. Mas antes do petróleo recuou, ele bateu em 71 dólares o barril, né? E essa elevação no petróleo implica em elevação do preço da gasolina no mercado internacional. Por sua vez, eleva, né, a competitividade do etanol hidratado aqui no país. Ou seja, se a gasolina se valoriza, o hidratado também tem margem para subir, ainda assim respeitando aquele padrão de 70%, né? A questão é que, como eu falei agora há pouco, o risco geopolítico de uma guerra declarada está cada vez menor e não há essa intenção de nenhum dos dois lados. Eles querem ficar mais em ataques localizados, não mais na retórica política. O petróleo está voltando, né? E aí o risco de uma gasolina mais alta também no Brasil reduz. Porque é o seguinte, a gente não tem mais um ajuste diário na nossa gasolina em função do petróleo e do dólar, como a gente tinha no ano, no ano, início do ano passado, ano retrasado. Agora nós temos médias de negociação. Essa média, exatamente, ela busca neutralizar esse ruído, né? Esse ruído de volatilidade do dia a dia do mercado. A gente pode lembrar também, só para Erickson, só para a gente situar essa nossa conversa, naquele dia quando a Arábia Saudita recebeu o ataque de drones, tá? Que reduziu, cessou completamente a produção de petróleo lá na Arábia Saudita, e eles representam 20% da oferta internacional. Aí o petróleo, em um único dia, subiu mais de 15%, né? Só que, como é feita uma média, né, de negociações, esses 15%, 16% de valorização do petróleo naquele dia não bateu aqui na gasolina no Brasil. Porque, como eu disse, é uma média, e a média neutraliza esses ruídos aí de volatilidade no curto prazo. E o mesmo deve ser observado agora nessa questão aí, como o petróleo já está voltando, né? Então a gente tem um risco cada vez menor da gasolina aqui no Brasil ter um pique muito alto de valorização.
Mas especificamente para o mercado de açúcar, como é que isso se refletiu, Maurício? A gente.
Ah, é. Então, como o etanol, ele se valor, digamos assim, seguindo a leitura, o petróleo se valoriza, ele puxa a gasolina e a gasolina abre margem para o etanol se valorizar, né? Isso tende, em momentos de safra, em que a gente está moendo a safra, a gente está colhendo a safra, a concentrar o mix de produção cada vez mais para o etanol, né? Então, concentrando o mix de produção para o etanol, você reduz o açúcar. E aí cria uma escassez na oferta de açúcar e o preço do açúcar sobe. Essa é a leitura padrão em momentos de safra. A questão é que agora a gente tem entre safra. Então, se houvesse realmente um conflito bélico oficial em escala elevada, a gente teria que carregar essa informação daqui, desse primeiro mês de entre safra, início do segundo mês de entre safra, né? até mais ou menos o início da moagem lá em março e abril, né? Aí sim a gente teria um cenário que faria sentido o açúcar subir, né? Porque a moagem que seria começada lá em abril seria, em tese, né, seguindo dentro desse exemplo hipotético aí, 80, 90% para etanol, reduzindo drasticamente a oferta de açúcar e amparando uma alta nos preços aí dessa commodity. Mas, como eu disse, esse fato surgiu agora e está sendo solucionado agora, muito antes do início da safra, né? Então, retira grande parte do peso de alta no açúcar, embora inicialmente houvesse esse peso de alta, né?
Até o momento, isso tem impactado alguma coisa na questão dos estoques de açúcar, Maurício?
Não, nos estoques, não, porque como eu disse, são um evento muito de curtíssimo prazo, né? Mas, assim, falando dos estoques, né, ainda o que a gente tem? A gente tem os números mais atualizados, nós temos 11,2 milhões de toneladas de açúcar estocado no país, tá? A maior parte deles, 57%, é de VHP, que é o que a gente exporta, que são 6,4 milhões, né, de toneladas, desses 11,2. E o segundo maior volume de açúcar é do cristal, com até 180 conzas, que são mais 4,1 milhões de toneladas, né, que responde por 37% do volume total. Ou seja, dos 11,2 milhões, 57% são de VHP, 6,4 milhões, e 37% são de cristal, com até 150 conzas, que dá 4,1 milhões de toneladas. Ou seja, os estoques não estão impactados, né, porque essas usinas, as usinas têm esse volume estocado para atender contrato de fornecimento durante a entre-safra, tá? Então, não quer dizer que, na verdade, esses 11,2 milhões de toneladas, não quer dizer que isso esteja disponível no mercado para ser consumido. A maior parte, como eu disse, é para atender contratos já de fornecimento. Então, por isso que eles existem. E a questão do petróleo, como foi muito rápida e efêmera, o surgimento do risco e a neutralização desse risco, ele acaba não batendo nos estoques de açúcar.
Com relação a... A exportação de açúcar, a gente viu que ao longo de 2019 o setor batalhou muito, né? O setor brasileiro batalhou muito para posicionar o açúcar brasileiro no mercado global, inclusive com o painel dentro da OMC, com relação à Índia, né? Aos subsídios que estavam acontecendo lá na Índia. Só que agora a gente vê que a OMC ela não tem mais esse papel de intermediar ou de solucionar disputas comerciais internacionais. Como que o setor agora pretende posicionar o açúcar diante desse mercado global, Maurício?
Erickson, bom, como você bem sabe, o Brasil ele já estava exportando cada vez menos açúcar, né? Desde o início do ano passado. A gente já vinha perdendo o mercado para a Índia, que subsidia os produtores locais desde a safra retrasada. A diferença é que da safra retrasada para essa safra atual, ela aumentou bastante os subsídios, né? E capilarizou também bastante, não é somente para o produtor, é para o frete dentro do país e para o frete marítimo para fora do país, até para a campanha de marketing dos exportadores indianos e das usinas indianas, eles conseguem um subsídio do governo. A gente estava fazendo um cálculo, antes de responder a tua pergunta, que o nível ali de 6,5 centavos de dólar por libra-peso, que é o subsídio equivalente, né, que a gente pega a rúpias e transforma em centavos de dólar por libra-peso, o equivalente dos subsídios em centavos de dólar por libra-peso é 6,6 centavos de dólar. É praticamente 50%, quase 50% da tela do contrato driver em Nova York. Tá? Então, esse subsídio está muito intenso e, como falei, capilarizado. Isso já vinha fazendo com que o Brasil perdesse mercado há algum tempo já. Tá? Agora, a questão da OMC. O último painel que o Brasil conseguiu colocar em atividade, colocar em julgamento na OMC, se referia a subsídios da safra retrasada. Ou seja, o Brasil ele capta informações técnicas né, um estudo acadêmico com rigor científico jurídico para apresentar uma denúncia, ele demanda um ano inteiro para fazer essa captação, né? E quando apresenta, demora mais um ano para julgar, e quando entra em julgamento é de safra retrasada. Então, o julgamento da OMC que estava em, que o último que foi colocado em jogo, em pauta, desculpe, foi da safra retrasada. E depois disso, a própria OMC já falou que eles não iam elevar o staff deles, a equipe deles, aumentar o número de funcionários destinados a julgamentos de painéis internacionais. Ou seja, que já tinha colocado sobre uma perspectiva também de estagnação e morosidade os futuros julgamentos dos casos futuros, ou seja, da safra passada, que a gente teve subsídio, e eventualmente no ano que vem, quando a gente apresentasse uma denúncia da safra atual, que tem subsídios ainda maiores, que foi esses que eu falei, da maior capitalidade, subsídio para frete interno, marítimo e marketing. Então, assim, selou de vez qualquer possibilidade da OMC, da gente recorrer à OMC para solucionar isso aí, né? Selou de vez. E já estava ainda complicado por conta do seguinte: o Brasil entrando na OMC para reduzir o subsídio, né, da Índia, era pouco provável, porque isso é uma política interna da Índia. Uhum. Né? É uma política interna deles lá, entre os produtores locais e os representantes do governo, os deputados federais, senadores e o primeiro escalão. Né? Então, mesmo que a OMC fosse ágil e fosse dinâmica e fosse proativa e rápida, ainda assim nós teríamos uma capacidade muito limitada, o Brasil, de intervir numa política interna da Índia. Ou seja, o OMC é um organismo que, pelo menos por parte dessa questão do Brasil, não vai conseguir solucionar isso, né? E o que resta o Brasil? Bom, resta o Brasil é negociações bilaterais de entidades representativas de classe daqui com o governo de lá. Se há um canal de abertura, um canal de comunicação. O outro caminho que resta para o Brasil é se tornar competitivo, ainda mais, visto que a gente já é competitivo no mercado internacional. Lembrando que esses subsídios da Índia existem porque eles lá não são tão competitivos quanto nós, né? Mas, tirando esses cenários, qual é a chance que o Brasil tem de não haver mais subsídios? É o governo da Índia enfrentar problemas estruturais de crescimento no PIB do país, porque isso aí vai impedir que ocorra uma expansão fiscal em níveis de conjuntura macroeconômica, né, interno, lá do mercado da economia indiana, vai impedir que eles tenham uma base de expansão fiscal para renovar esses subsídios. Aí, claro, aí o Brasil ele seria beneficiado. Mas aí a gente também está contando com uma coisa assim, muito... muito vaga, assim. Embora há sinais já de que o PIB da Índia ele está em nível de crescimento negativo, ou seja, ele cresce cada vez menos. Um trimestre ele cresce 8%, outro ele cresce 7%, outro ele cresce 5%, depois 6%. São níveis de crescimento, sim, mas cada vez menores, né? Então, isso, claro, no menor nível, ainda é uma taxa de crescimento 5%, muito acima do que o Brasil observa. Mas já é um início, assim, sabe, de chance de que a pressão macroeconômica, né, da queda, da redução no crescimento da Índia, por algum motivo, freie esse crescimento nos subsídios do país. Pode ser uma chance, e é um caminho que existe também.
Bom, se a gente vê, por um lado, essa competitividade do açúcar nessa situação tão complicada, a gente vê uma outra situação um pouquinho diferente na competitividade do etanol. A gente vê que a ANP trouxe uma pesquisa em que em 20 estados, mais o Distrito Federal aqui no Brasil, o preço do etanol subiu, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o mercado do etanol, o mercado de combustíveis. A gente tem aí diversas questões que podem ser levantadas, desde da cobrança de ICMS em refinarias, até mesmo a tensão entre os Estados Unidos e o Irã, mexendo aí no preço do petróleo. Como é que fica a competitividade do etanol diante do cenário atual que está acontecendo, Maurício?
Bom, o etanol ele tem uma margem de crescimento ainda muito boa, muito significativa para esse ano de 2020, assim como teve em 2019, né? 2018 ele começou bem, 2019 engrenou bastante, agora 2020, isso sem contar no RenovaBio, né, na Ericsson. Uhum. Então, que dá uma margem, claro, RenovaBio, o resultado do RenovaBio é longo prazo, de 3 a 5 anos, mas já ajuda a fomentar investimentos desde agora. Então, isso já é uma questão bem positiva. O detalhe, a preocupação é com as importações dos Estados Unidos. Né? Claro que existe aquela taxa, aquela barreira de importação, né? O que excede vem uma taxa de 20%, só que o etanol deles lá é tão competitivo que mesmo pagando 20% de taxa, consegue entrar no Centro-Sul, consegue entrar em Santos. Bom, no Nordeste entra com facilidade, né? Mas em Santos ele consegue chegar até em Santos. Em Alges, entre safra, ele consegue chegar até em Paranaguá. É, esse é o detalhe. Então, mesmo com a taxa de 20%, para barrar mesmo o etanol norte-americano, teria que ser uma taxa muito maior do que 20%. Mas, ainda assim, o Brasil tem, como a demanda no mercado interno está crescendo, há espaço para crescer, para o produtor brasileiro atender a demanda interna e concorrer ainda com o norte-americano. Tudo bem. Né? Há espaço para todo mundo. O detalhe é que hoje saiu no noticiário internacional uma informação de que a China cancelou o plano de formar o E10 lá na matriz de combustíveis deles. Eles queriam até... Estava agendado desde 2017 que agora, em 2020, a China adotasse um padrão de 10% de etanol anidro misturado a gasolina. Só que como naquela época os estoques de milho estavam muito elevados lá na China, né, 2017. Só que hoje não estão mais tanto assim. Então eles já dizem, não, é melhor a gente se preocupar com a nossa segurança alimentar do que com uma eventual preocupação ecológica de reduzir as emissões de poluição da gasolina, colocando 10% de etanol aqui na gasolina. O que a gente prefere? A gente prefere a segurança alimentar. E com base nisso, a China já não vai mais consumir mais tanto etanol quanto se esperava. O resultado disso, o principal exportador de etanol para a China era os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não vai mais ter aquele mercado que antes esperava ter. E para onde que vai esse excedente? Eles vão tentar empurrar aqui para o Brasil, se tornando ainda mais competitivos, elevando ainda mais a disponibilidade de oferta importado aqui no Brasil e representando um perigo um pouco maior aqui para as usinas do país, né? Esse seria um gargalo, né? Mas tirando isso aí, o etanol está com perspectiva alta, sim, eu digo, de demanda e de preço também, né? Mesmo considerando que o mercado de petróleo, como a gente não tem mais o ajuste diário frente ao Brent, frente ao câmbio, existe a média, uma média ponderada ali na formação de preços, ela acaba reduzindo esse ruído, mesmo assim ainda há essa perspectiva de ganho no etanol ao longo prazo, que eu digo assim, na evolução mensal, né? Mesmo não tendo esse auxílio do ajuste diário aí com o Brent e com o câmbio. Ainda assim, o Brasil tem demanda e tem preço aí para seguir enfrentando mesmo concorrência dos Estados Unidos, que já é relativamente preocupante agora e tende a ser um pouquinho mais aí com a saída da China do mercado internacional de etanol, aí cancelando os planos do E10.
Mas entrando internamente aqui, com relação a essa questão de demanda e produção, né? A produção da última temporada foi um recorde, né, de produção de 35 bilhões de litros de etanol. E mesmo assim, há estimativas, há um certo temor de que durante esse período de entre-safra, né, que está acontecendo agora, a demanda seja tão alta que acabe aí acontecendo um desabastecimento ou uma falta aí, de etanol. Isso é um risco real ou o mercado brasileiro vai conseguir trabalhar aí com os seus estoques, Maurício?
Não, nós consideramos esse tipo de informação, isso circula realmente no mercado, de desabastecimento. Nós consideramos isso aí um pouco especulativo, um certo terrorismo até, não é necessário esse tipo de preocupação. Até o fim de dezembro, a gente tinha 8 bilhões de litros de etanol estocado no país todo. Claro que a grande maioria é concentrada no Centro-Sul, tá? 8 bilhões de, bilhões de litros, tá? O que 8,5 bilhões, 8 bilhões e meio, tá? Então, a gente tem uma capacidade de atendimento da demanda bem interessante para a empresa. Estou falando de números até dezembro, tá? Como é o seguinte, pega esses 8 bilhões de litros. A safra de mercado espera que até a primeira quinzena de fevereiro, tá? O final da primeira quinzena de fevereiro, cerca de 10% das usinas do Brasil, do país, antecipem a moagem da safra nova, 2020-21. Isso lá da metade de fevereiro para o fim. Aí o pessoal tem muita usina antecipando moagem, porque a gente, se for pegar o clima, a gente tem aqui, desde a última semana de outubro, novembro inteiro e as duas primeiras semanas de janeiro, chovendo de forma relativamente regular, o que está proporcionando um grande nível de desenvolvimento e maturação dos canaviais. Isso sem falar de uma taxa de 16% de renovação que o Instituto Agrônomo Agrícola apontou em recente estudo para essa próxima safra. Isso aí é um pouquinho acima da média que a gente geralmente observa, que é 12% das últimas 10 temporadas, né? Então, assim, a gente está renovando mais canavial, a gente vai ter um canavial bem mais produtivo e exposto à chuva e luminosidade. Ele vai estar sob melhores condições climáticas de desenvolvimento. E com base nisso, vai ter usina antecipando moagem em fevereiro. Ou seja, quando esses estoques de 8 bilhões e meio de litros até dezembro começarem a cair pela metade, para 4 ou 5 bilhões, o mercado já vai estar com uma produção aí, iniciando a produção da safra nova em fevereiro de forma antecipada, e isso sem falar das importações nos Estados Unidos, né, que estão esperando a partir de fevereiro a redução daquela cota de importação para entrar, né, para entrar no mercado, ou seja, vão ter basicamente três vetores de abastecimento de etanol no país a partir de fevereiro de forma significativa. Estoques ainda elevados, embora vão ser a metade dos 8 bilhões de litros que nós temos agora, ainda vão ser 4 bilhões de litros, basicamente. Início antecipado da moagem por 10% das usinas do país e entrada de etanol importado dos Estados Unidos. Então, com base nisso, a gente não vê risco de desabastecimento, mesmo com uma demanda muito elevada que realmente existe no mercado, né? Então, isso aí a gente acaba ponderando muito essas informações, Erickson, porque não dá para olhar apenas para a demanda, que realmente está forte. Mas a oferta, ela vai voltar a ser produzida de forma antecipada, os estoques estão altos e tem as importações ainda, que é um terceiro vetor, que no fundo, a gente não quer tanto, né? Porque a gente quer valorizar o mercado nacional, a produção nacional. Mas, em última instância, em uma emergência, se eventualmente fosse acontecer um desabastecimento, existe a possibilidade das importações, o que reforça uma chance mínima de desabastecimento, pelo menos na visão aqui das safras de mercado, né, Erickson?
Muito bem. E no frigir dos ovos, então, né, colocando essas informações que você está nos mostrando, para essa safra, próxima safra, o que as usinas vão colocar em consideração, né? Vamos ter uma safra mais... A gente vê aí, então, o açúcar dando essas derrapadas, o etanol ganhando aí prioridade, né? Ganhando visibilidade diante de outros combustíveis. Esse ano 2020, qual que é a expectativa de opção das usinas?
Bom, o açúcar, como você falou, ele deu uma derrapada, mas assim, ele está num nível muito melhor agora, de dezembro para cá, do que no início do ano passado, né? No início do ano passado a gente via 11 centavos de dólar, 12 na melhor das hipóteses, né? Hoje a gente já está vendo 13,50 num cenário que de devolução, mas como você falou, ontem foi 13,80, se aproximando dos 14 centavos de dólar por libra-peso, né? Embora a gente observe que esses 14 devem ser um limite, um teto para esse ano, ainda assim, 13,50 próximo a 14 já é muito melhor que o ano passado. Então, as usinas já têm uma opção relativamente confortável aí de fixação de preço, né? no comparativo anual. Isso sem falar na taxa de câmbio, que está tranquilamente acima de R$ 4,00, né, 4,6, né, 4,5, o que também ajuda aí no mercado exportador na hora de internalizar aqueles dólares ganhados com importação, né, com exportação, desculpe. Então, tanto pelo lado de Nova York, do preço driver no mercado internacional, quanto da taxa de câmbio, a gente vê um mercado de açúcar relativamente positivo. Claro que seria melhor que tivesse 14, 15, 16 centavos de dólar, mas ainda não é o caso. E a gente está melhor. No açúcar, a gente está bem melhor que o ano passado. Agora, se a gente olhar para o etanol, a gente está melhor ainda. Por exemplo, o prêmio do hidratado, negociado no mercado físico, com base em Ribeirão Preto, que hoje está R$ 2,50 o litro, tá? Quando convertido em centavos de dólar por Ibrapesa e comparado com o açúcar de Nova York, representa um prêmio de mais de 20% sobre as cotações do açúcar. Ou seja, a usina que pega a cana, né, quer dizer, ela está entre safra agora, né, mas se estivesse colhendo cana e moendo e vendendo etanol no mercado interno, ela estaria ganhando 20% a mais do que estaria ganhando caso pegasse aquela cana, produzisse açúcar VHP e fixasse no mercado internacional contra a tela de Nova York. Ou seja, o açúcar está relativamente bom, mas o etanol está melhor, né? Então, até por isso explica também, Erickson, essa taxa de renovação de canaviais aí, que o Instituto Agrônomo Agrícola, né, comentou, de 16%, que é acima dos 12% que a gente geralmente observa, né? Então, isso já é um reflexo. As usinas estão com um conforto melhor em renovar, né, os canaviais.
Muito bem, Maurício. Muito obrigado pelas suas informações. Fica aqui o convite para estar sempre participando aqui do nosso acompanhamento de mercado sucroalcooleiro. E deixo o convite para você deixar uma última mensagem para quem nos acompanha aqui do site Notícias Agrícolas.
Bom, a nossa mensagem é de otimismo aí, como eu falei agora há pouco, né? O açúcar está bom, está muito melhor que o ano passado. O ano passado, quando a gente lidava com preço de 11,90, 11,85 centavos de dólar, a gente nem sonhava com 13,50 centavos de dólar, né? O mercado nem sonhava com esse preço, e isso já é um cenário muito positivo, né? Sem considerar o etanol, que fala por si, né? Tem uma demanda muito forte, tem um nível de preço próprio muito bom, R$ 2,50 o litro com base em Ribeirão Preto. E quando a gente compara com açúcar, ainda tem um prêmio de 20% sobre o contrato driver de Nova York. Então a usina, se ela fabricar açúcar, ela vai se dar bem, vai ter um ganho relativamente muito bom comparado ao ano anterior. E se ela fabricar etanol, ela vai ter um ganho muito melhor, bem melhor ainda, né? Bem mais positivo. Então, 2020 certamente vai ser um ano melhor que 2019 para o setor sucroalcooleiro, e a taxa de renovação já responde e confirma essa constatação aí, né?
Muito bem. Eu conversei aqui então com o Maurício Murucci, ele que é analista da Safras e Mercado. Ele trouxe aí então bastante otimismo, né, para o setor tanto de açúcar quanto para o setor de etanol. Eu vou ficando por aqui, e você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continue conosco. Logo mais teremos acompanhamentos de safra de soja, o fechamento de mercado. Então, continue acompanhando as informações aqui do site. Compartilhe as nossas informações com seus amigos para que todos sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Então, vou ficando por aqui. Até mais. Um abraço.